Bom, muito bom, boa tarde. Penso que estamos com ligação a todos, aos peticionários, saúdo-vos em nome da primeira Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. E, portanto, iríamos iniciar a audição dos subscritores desta petição, número 97, reconhecimento dos direitos intrínsecos da natureza e de todos os seres vivos. Temos vários grupos parlamentares presentes, portanto, a metodologia que normalmente utilizamos é de dar uma intervenção inicial, um tempo de exposição inicial aos peticionários, cerca de 10 minutos, e depois faríamos uma ronda pelos grupos parlamentares também, para que possam colocar-vos questões e pedir esclarecimentos, e depois faríamos então um período de resposta da vossa parte, eventualmente depois também com alguma possibilidade de esclarecimentos adicionais, se for caso disso, mas penso que neste modelo para já. Arrancaríamos com a vossa intervenção e com a vossa participação. Muito obrigado desde logo pela vossa iniciativa e também pela vossa disponibilidade para esta audição e dava desde já a palavra em representação aos subscritores à doutora Alexandra Marcelino. Muito obrigado.
Muito obrigada, muito bom dia a todos. Eu pergunto primeiramente se me estão a ouvir bem.
Sim, perfeitamente.
Vou a ver, eu agora deixei de ver.
Não temos a imagem, mas.
Pois, exato, eu também deixei de ver
Em
os
qualquer caso,
resultados.
se quiser prosseguir, não há problema, mas se conseguir, se vir que consegue aí ligar a câmara, como digo, não prejudica a ausência de vídeo, mas é mais simpático, de facto.
Pois é, mais simpático e a câmara estava ligada, não sei o que é que aconteceu.
Vamos tentar aqui. Será à partida do seu lado, ou seja,
Sim, peço desculpa.
porque
Já
aqui.
percebi. Já percebi, creio que agora já poderão ver-me. Ainda não?
Ainda não. Já está.
Já
Agora
está?
sim, já está. Já é
Certo.
visível e
Pronto.
audível. Muito bem, pode
Certo.
prosseguir, obrigado.
Então, muito obrigada a todos pela oportunidade que nos dão de virmos aqui referir, portanto, o objetivo desta nossa iniciativa. Como certamente terão tido a oportunidade de ler, portanto, ela prende-se com a necessidade que encontramos de mudança de paradigma normativo relativamente à proteção da natureza. Portanto, como se alcança da leitura da petição, nós estamos perfeitamente cientes de que existe uma Constituição ambiental, de que existem normas protetoras do ambiente e da natureza nos seus diversos componentes. Pensamos é que a forma como essa proteção está desenhada na lei não tem sido, não é, aliás, eficaz, para promover o objetivo que se propõe. E, portanto, nós vimos aqui apelar à necessidade de, se efetivar uma proteção da natureza, mas assente na concepção da natureza como ser vivo. E não como objeto de direito, de propriedade, seja ela pública, privada, cooperativa, não importa. Portanto, o que vimos aqui apelar é a necessidade de mudança de paradigma, previamente mental, claro, e depois normativo, no que diz respeito àquilo que deve ser a proteção da natureza. E entendemos que ela seria, de facto, mais eficaz e em consonância, aliás, também com. Por exemplo, o conteúdo da Carta da Terra e outros instrumentos normativos internacionais que também estão referidos no texto da própria petição, entendendo assim que se a natureza for entendida como ser vivo, como efetivamente ela é, e for assim dotada de uma proteção jurídica que a enquadre dessa forma, como sujeito de direitos e não como objeto de propriedade. Ela terá necessariamente uma proteção jurídica muito mais eficaz. Estamos convencidos de que assim será e daí temos feito, portanto, temos lançado mão desta iniciativa, colocando à vossa sábia consideração esta possibilidade. E eu assim para já, só referir que aquilo que estamos também a pretender, não é de todo novo no ordenamento jurídico. como foi referido na própria petição, houve já países que encetaram portanto, esta mudança paradigmática. Há já países, para citar só um, por exemplo, a Nova Zelândia, creio que não foi citada na petição, porque, entretanto, portanto, esta situação tem vindo a sofrer evoluções e, felizmente, tem sido já habitual, não é ainda uma norma, mas já começa a ser habitual, que diferentes ordenamentos jurídicos comecem a adotar um reconhecimento de direitos intrínsecos, ou à natureza, ou a rios, ou a parques, ou a florestas determinados. Portanto, não é totalmente novo aquilo que vimos aqui colocar à vossa consideração. Ele tem até, portanto, isto tem tido, de facto, desenvolvimentos a nível de direito, como se poderá comprovar, a nível do direito comparado. E assim, de repente, e para já, era isto que queria referir relativamente à petição. E, portanto, depois poderei, evidentemente, responder a perguntas que entendam necessárias e pertinentes. E para iniciar era tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado pela exposição e pelos contributos iniciais. Passávamos então agora a uma ronda também pelos vários grupos parlamentares. Eu perguntava aos senhores deputados e às senhoras deputadas o que tinham dado a palavra. A senhora deputada Márcia Passos, que está presente aqui na sala do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, deu essa indicação e, portanto, dava-lhe desde já a palavra.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Bom dia, Doutora Alexandra Marcelino. E, antes de mais, os meus agradecimentos e os agradecimentos em nome do Grupo Parlamentar do PSD pela petição que nos fizeram chegar, pela exposição desta matéria, uma matéria que, naturalmente, o PSD é sensível para a mesma e é objeto de constante preocupação e reflexão. É uma reflexão que vem fazendo já ao longo de muito tempo, portanto, não é de agora. E, portanto, os nossos agradecimentos por isso, pelos contributos que a própria petição também nos traz. Dar-lhe nota, só, não sei se terá conhecimento, se a doutora Alexandra terá conhecimento, que estão pendentes uma série de iniciativas, um conjunto de iniciativas de vários partidos políticos nesta legislatura, que porventura darão alguma resposta, não certamente uma resposta total, mas darão aqui alguma resposta às preocupações que esta petição aqui partilha connosco. A petição é certo que pede à Assembleia da República que venha, que legisle no sentido de investir o Estado e os cidadãos na promoção do respeito por todos os elementos integrantes de qualquer ecossistema, pede-nos uma alteração de paradigma e, muito bem, percebi pelas suas palavras e pareceu-me bastante interessante a forma como fez a sua exposição, uma alteração de paradigma, obviamente primeiro mental e depois, num segundo momento, uma alteração de paradigma normativo no que respeita a todas estas matérias de proteção da natureza como um ser vivo em si mesmo e não como algo que pertence a alguém ou um conjunto de pessoas ou um país. E, portanto, tenho em devida nota a sua exposição acerca do tema. Mas perguntava-lhe de uma forma muito direta se de facto tem conhecimento destas iniciativas e se estas iniciativas de alguma forma respondem às preocupações que os peticionários nos trazem no âmbito desta petição. E se respondem, em que medida e o que é que porventura carece mais da nossa intervenção, da intervenção da Assembleia da República, do ponto de vista legislativo? E por agora era só, Sr. Coordenador. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Tenho também inscrita remotamente, portanto, a partir do Skype, a Senhora Deputada Inês Sousa Real, do PAN, a quem também desde já dou a palavra para colocar as questões e fazer os comentários que entender pertinentes sobre a petição. Senhora Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento as senhoras e os senhores deputados presentes, bem como a nossa ilustre convidada, a doutora Alexandra, a quem conheço de outras lides, que não esta, e que aproveito também para cumprimentar. No caso da matéria que nos traz aqui hoje, através desta petição em debate, não posso deixar de tecer esta consideração que, ainda que timidamente, fazendo uma leitura atualista da nossa Constituição, no que respeita à proteção da natureza e aos direitos ambientais, a nossa Constituição, em determinada medida, já garante não só aquilo que é um dever do Estado, proteger os ecossistemas e também, evidentemente, a própria natureza, onde se inclui a fauna e a flora, leitura essa que tem que ser vista também com a própria lei de bases, mas, no entanto, bem sabemos que ela, de alguma forma, é parca naquilo que é a proteção, por exemplo, dos próprios animais que constituem estes direitos intrínsecos da natureza que aqui nos são trazidos por esta petição, pelo menos é essa a leitura que fazemos naquilo que é o pedido dos peticionários, no sentido de ser reconhecido o valor intrínseco de todos os seres vivos e, portanto, e também da natureza per si. E, nesse sentido, parece-nos que, de facto, não, que uma leitura atualista é insuficiente para garantirmos esta medida de proteção. Desde logo porque verificamos muitas das vezes que os crimes ambientais que têm perpassado, quer no nosso país, quer do ponto de vista mais global, têm permanecido completamente impunes. Parece-nos que, de facto, depois a medida reparadora que existe na nossa legislação também é manifestamente insuficiente. Tal como já foi referida, há aqui um conjunto de iniciativas, nomeadamente a Lei de Bases do Clima, que está em discussão. E em que se pretende reconhecer, por exemplo, também, entre outras matérias, a questão do próprio do crime de ecocídio, para que efetivamente se possa, de alguma forma, mitigar aquilo que é a ação humana sobre a nossa casa comum. Mas no que respeita aos animais, o PAN tem defendido que a Constituição deve, por exemplo, reconhecer de forma direta a proteção animal e os animais também enquanto seres vivos dotados de sensibilidade. O nosso Código Civil já o faz e, portanto, nesse sentido, o seu valor intrínseco já está reconhecido, até alinhado com aquilo que é o própria proteção por via do Código Penal. No entanto, sabemos, por exemplo, que a nível penal esta tutela é manifestamente insuficiente porque não abrange todos os animais. E neste sentido, acompanhamos aquilo que é a preocupação dos peticionários, achamos que deve ser harmonizado o nosso ordenamento jurídico no sentido de garantir uma maior proteção, quer à natureza, quer também aos demais seres vivos que partilham connosco esta casa comum, nomeadamente os animais não humanos, mas também, evidentemente, que o direito de ação deve estar plenamente garantido, nomeadamente a ação pública e popular, para estas duas realidades e não apenas para a natureza. A Lei de Proteção aos Animais também já garante o recurso a tribunal, mas evidentemente que caberá ao legislador fazer esta reflexão sobre que lacunas é que persistem para acompanhar esta preocupação que aqui nos é trazida, que é uma visão atualista, uma visão de uma ética ecocêntrica que nem sempre é referida, nem sempre é falada, que considera não só a ecologia profunda, mas também, evidentemente, uma consideração moral, alargando a esfera de proteção do ser humano para as demais criaturas que vivem também no planeta. E, portanto, acompanhamos estas preocupações e gostaríamos de perceber, do ponto de vista dos peticionários, se acham que efetivamente o nosso ordenamento jurídico é, neste momento, insuficiente para dar resposta à sua pretensão de uma maior proteção, porque o reconhecimento só por si, muitas das vezes acompanhado por depois outras normas jurídicas que possam de alguma forma harmonizar ou tornar compatível a coexistência de diferentes diplomas, pode ser insuficiente. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Agora, enfim, não é que seja pouco ortodoxo, mas é a formulação disto mesmo, dar-me a palavra a mim próprio, salvo seja também para, enfim, na qualidade também de relator da petição, de alguma maneira desenvolver parte da questão que a senhora deputada Inês Sousa Real já tinha colocado e que também, de alguma maneira, também a senhora deputada Márcia Passos colocou. Ou seja, olhando para a nossa ordem jurídica, de certa forma, vários dos aspectos que frisam, ainda que o seu enquadramento filosófico de partida ou paradigma do qual partem podem não ser o mesmo que está subjacente à vossa petição. O que é certo é que quer a Constituição, através do artigo 66 e da consagração, quer do direito, quer também do dever fundamental de proteção do ambiente e das suas várias componentes, de alguma maneira consegue oferecer uma rede de proteção jurídica, no fundo, à realidade da natureza que como a descrevem. Isto é, olhando para os textos internacionais, a Constituição, a lei de bases e, como a Sra. Deputada Márcia Passos bem referia, designadamente as iniciativas pendentes em matéria de alteração climática, que têm uma importante componente deste aspecto, de alguma maneira, se quisermos, pragmaticamente, provavelmente, fazem corresponder a muitas das vossas preocupações. E, portanto, o que perguntava, talvez tentando também extrair da vossa petição uma possibilidade de ação, ou seja, uma possibilidade de intervenção que o Parlamento possa ter, era em que medida ou em que aspectos concretos é que vos parece que esta insuficiência da legislação ou da proteção jurídica mais se evidencia? Isto é, em aspectos é que a tal diferença de paradigma implicaria também uma diferença de normas de proteção e, efetivamente, enfim, partilhando também em grande medida do que a Sra. Deputada Inês Sousa Real dava nota, talvez a matéria da tutela e da proteção constitucional dos animais seja aquela em que a questão se possa manifestar mais evidente. Porque se é certo que temos legislação recente sobre o Estatuto dos Animais no Código Civil, sobre criminalização de maus-tratos contra animais de companhia, o que é certo é que, em algumas circunstâncias em que estes valores chocam com outros que também têm proteção constitucional, ou até têm mais proteção constitucional do que estes, o direito à iniciativa privada, o direito à cultura, portanto, têm sido, pelo menos, invocados como sendo barreiras ao aprofundamento de alguns aspectos da proteção dos animais, em concreto, enfim, da natureza também em sentido mais lato, mas concretamente neste caso. E, portanto, a pergunta, se quisermos procurarmos também ajudar os grupos parlamentares a partir do relatório da petição, a querendo poderem adotar medidas e poderem acompanhar o vosso texto, no fundo, onde é que identificariam alterações concretas? Portanto, porque da parte conclusiva da vossa petição, muito daquilo que sugerem, que recomendam, indiretamente, ou através da Lei da Ação Popular, ou através da Lei de Bases do Ambiente, ou através diretamente do texto constitucional, são suscetíveis de ser realizáveis. Como digo, talvez não da perspectiva ecocêntrica que desenham, mas seguramente com instrumentos que estão disponíveis. Portanto, a pergunta talvez fosse só esta, umas pistas adicionais para nos ajudarem a desenvolver o tema. Penso que não temos mais, senhores deputados, online, e portanto, nesse sentido, online, isto é que tenham pedido a palavra, claro, e portanto, nesse sentido, devolvia-vos a palavra também para nos poderem auxiliar na resposta a estas questões. Eu tenho de novo a palavra, Sra.
Certo. Muito obrigada pelas considerações que disseram e pela atenção que deram a esta iniciativa. Eu começaria por responder, talvez primeiro, à senhora deputada do PSD, quando, na medida em que questiona se as iniciativas legislativas em curso, se as conhecemos e se elas de algum modo respondem a estas questões. Bom, a minha resposta seria sim e não. Peço desculpa pela resposta paradoxal, mas, portanto, dizer-vos que temos consciência de que tem havido uma evolução muito promissora nesta área, sem dúvida. Tenho noção de que tem havido bastantes avanços, e ainda bem, os avanços que saúdo. Agora, penso que a petição, apesar de ter sido redigida já há uns 4, 5 anos atrás, não estou em erro, ela permanece atual na medida em que o paradigma de proteção, aquilo em que assenta, não se alterou. Porque a natureza continua a ser vista como um objeto de direitos. Isso não vem alterado, não me apercebi que viesse alterado nas iniciativas legislativas em curso, que, repito, saúdo e que são, de facto, importantes. Mas esse paradigma que nós propomos seja adotado, que propomos nesta iniciativa, ele permanece inalterado no quadro das iniciativas legislativas em curso. Porquê? Porque nós ainda não fizemos a transição para o paradigma ecocêntrico que, na verdade, se impõe como único suscetível de, efetivamente, promover uma proteção cabal da natureza. Também dizer que não ignoramos que existe, como aliás disse no início, uma Constituição ambiental. Não ignoramos que existe um acervo ambiental, aliás, profundamente abundante e até progressista no nosso país. Não ignoramos nada disso. Não ignoramos também a existência da ação popular como instrumento valiosíssimo que é de defesa de direitos, nomeadamente direitos do ambiente, da esfera ambiental. Não ignoramos, portanto, a existência desses instrumentos, dessas iniciativas e de todo o acervo constitucional e infraconstitucional. Propugnamos, sim, neste campo, uma mudança de paradigma, no sentido de considerarmos a natureza como um ser vivente. E a partir daí, de facto, desenharmos uma proteção condizente com essa natureza, da natureza, passo a repetição, mas penso que se percebe. E isso não avulta nas iniciativas legislativas, tanto quanto pude observar. Portanto, penso que relativamente ao que a senhora deputada do PSD referiu, penso que terei respondido. Passava agora a fazer aqui uma breve alusão ao que foi referido pela doutora Inês Sousa Real, deputada do PAN, cuja intervenção também aplaudo e saúdo. É verdade que tem sido feita, e isso é espelhado nas iniciativas legislativas, sobretudo até na área do direito do animal, tem sido feita, de facto, uma leitura cada vez mais atualista da nossa Constituição, e ainda bem que assim é. No entanto, considero ainda assim que essa leitura atualista não consegue ainda dar expressão plena àquilo que nós pedimos ou peticionamos através deste instrumento. Uma vez mais, porque continuamos a considerar a natureza como objeto de direitos e não como sujeito de direitos, que era isto que nós, de facto, propunhamos que a Assembleia da República fizesse. Também saúdo, evidentemente, a proposta de previsão do crime de ecocídio na Lei de Bases do Clima. Esta, sim, seria talvez a medida que mais se aproximasse ou que mais se aproximaria daquilo que é a nossa, enfim, a nossa, portanto, a nossa visão ou o nosso ensejo com esta iniciativa. Aproxima-se, mas ainda não chega lá. Portanto, eu estou consciente de que o PAN é a força política que neste momento talvez mais compartilhe ou mais acompanhe eventualmente aquilo que está expresso nesta petição, sem, evidentemente, também saudar a abertura que tenho visto também noutras forças políticas relativamente a este tema. Portanto, dizer que, de facto, a ação popular, também não nos esquecemos que confere a todos e a cada um de nós a possibilidade de promover a defesa dos direitos que são protegidos pela Constituição Ambiental, mas estamos sempre aqui a falar de direitos das pessoas relativamente àquilo que é o seu direito a usufruir de um ambiente de vida sadio e ecologicamente equilibrado, só para citar aqui um. Isso sim poderia ser objeto de ação popular, mas a ação popular não permite a defesa da natureza de per si enquanto sujeito de direitos, pela razão de que a natureza não é vista dessa forma pelo ordenamento jurídico, portanto, isto seria desde logo uma impossibilidade jurídica. E pensamos que esta seria, de facto, a única forma de podermos começar a traçar um caminho de efetiva proteção da natureza. Sendo que o que se pretende aqui é a proteção da vida, a proteção da vida de todos os seres, incluindo, evidentemente, e com talvez especial ênfase, na proteção da vida humana. A vida humana é considerada o bem jurídico mais valioso no nosso ordenamento, constitucional também. A vida humana é inviolável, segundo o proclama o artigo 24, número 1 da nossa Constituição, creio que é o 24, estou a citar de cor. Mas essa inviolabilidade da vida humana, ela própria tem que ser vista, penso eu, de uma forma mais abrangente e ampla. Ela não pode estar desligada da integridade da natureza e dos seus componentes. Não há vida humana, não há inviolabilidade da vida humana, devidamente garantida, se continuarmos a perpetuar a degradação da natureza e dos componentes ambientais naturais, dos rios, dos oceanos, dos solos, dos subsolos, do ar, etc., etc. Portanto, a vida humana não será devidamente protegida a nosso ver, evidentemente, sem uma tutela efetivamente mais ampla daquilo que é a natureza. E, portanto, eu passaria agora, talvez, também desde já a responder ao senhor deputado do PS, sobre se estamos conscientes de haver uma rede de proteção jurídica à natureza, conforme nos referimos. Penso que já minimamente já aludi um pouco a isso ao longo desta minha exposição, dizer que de facto, ou voltar a dizer que não ignoramos que essa rede de proteção existe, essa rede de proteção jurídica, ela tem evidentemente o seu valor, ela tem tido a sua evidente também utilidade, mas não podemos deixar de reconhecer que a degradação tem sido perpetuada e tem sido profundamente agravada nos últimos anos, como já ninguém poderá certamente negar. E, portanto, talvez precisemos de concluir que esta rede tão vasta, este acervo normativo, quer constitucional, quer infraconstitucional, tão vasto, tão profundo e até com os desenvolvimentos que tem conhecido ultimamente, não tem sido capaz de conferir uma proteção cabal. E, portanto, antes pelo contrário, e, portanto, pensamos que talvez o caminho não seja o da profusão legislativa que tem sido, enfim, levada por diante, e o que é natural, faz parte da evolução do nosso paradigma também, mas penso que o caminho não será meramente por aí. Penso que teríamos que, de facto, mediante provavelmente uma alteração constitucional, conferir à natureza uma dignidade como aquela que é conferida à pessoa humana. E penso que o caminho seria esse. É claro que isto tem traços muito largos, portanto, dizer-vos que era isto que pretendíamos, era mesmo uma alteração de paradigma constitucional até. Porque sem isso não queremos que a proteção ambiental seja realmente eficaz. E, portanto, teríamos que recentrar, digamos assim, recentrar o objeto da proteção, digamos assim, na natureza ou até nos componentes ambientais naturais. Pensemos, por exemplo, nos rios, pensemos, por exemplo, sei lá, no solo, pensemos também no ar, etc., nos oceanos ou nas florestas ou em parques, talvez. Portanto, criar uma proteção jurídica que enquadrasse esses, ou os ecossistemas ou determinados ecossistemas, que os enquadrasse como dignos de proteção semelhante à que se confere à pessoa humana. E, portanto, que os enquadrasse dessa forma. E esta é aquilo que isto era aquilo que pretendíamos com esta nossa iniciativa. Muito obrigada pelo vosso tempo. Peço desculpa se fui demasiado, se me estendi um pouco demais. Mas, portanto, penso que terei respondido minimamente às questões que os senhores deputados também me lançaram no âmbito desta iniciativa, e se o não fiz, agradecia então que me questionassem novamente. Muito obrigada uma vez mais.
Muito obrigado, doutora Alexandra Marcelino. Eu não tenho registro de novos pedidos de esclarecimento. Eu penso que, aliás, a sua exposição foi particularmente clara, aliás, particularmente quanto a este aspecto final, de que, na verdade, um pedido de alteração de paradigma e de paradigma constitucional, efetivamente, é o passo adicional que teria que ser dado para mudar, se quisermos, a visão filosófica, aqui num plano duplamente filosófico, mas de filosofia do direito subjacente às opções constitucionais, mas também à proteção jurídica. Portanto, foi particularmente claro e detalhado. Agradeço-lhe a si e a todos os peticionários por nos ter trazido o tema e por ter estruturado desta forma. E dava nota de, só muito brevemente, dos próximos prazos. Portanto, na sequência desta nossa audição, portanto, será elaborado um relatório da petição, que será depois apresentado, discutido e votado em reunião da primeira Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. E, nesse sentido, depois também iremos mantê-los também informados depois da tramitação subsequente nessa fase. Obviamente que, tendo ela sido objeto de mais de 4 mil assinaturas e vigorando ainda a regra, ou seja, tendo ela dado entrada ainda no momento em que esse era o número de assinaturas necessário para a subida a plenário, depois, enfim, subirá também a plenário para agendamento e, caso os grupos parlamentares assim o entendam, eventualmente também haver apresentação de iniciativas legislativas ou outras conexas com o tema. Mais uma vez agradeço-vos em nome da Primeira Comissão e também a todos os senhores deputados que nos acompanham por Skype e presencialmente e, na ausência de mais temas, declarava encerrada esta reunião e esta audição. Muito obrigado mais uma vez e estamos disponíveis para o que entenderem necessário para o futuro acompanhamento da petição. Muito obrigado e boa tarde.
Muito boa tarde.
See?